senhores deputados, vamos começar os nossos trabalhos nesta manhã de terça-feira. Vamos começo por vos dar nota das substituições de hoje. Portanto, temos o senhor deputado Luís Paulo Fernandes, que está a substituir o senhor deputado Eliseu Neves, da parte do Grupo Parlamentar do Chega. Depois do Grupo Parlamentar do PSD, o senhor deputado João Antunes dos Santos está a ser substituído pela senhora deputada Célia Freire. Também informar que estarão por videoconferência os senhores deputados Rui Jorge Santos, do PS, e João Almeida, do CDS. Vamos retomar os nossos trabalhos e vamos começar por ouvir em audição o Sr. Engenheiro Pedro Manuel Vicente Nunes, na qualidade de Comandante Subregional de Emergência e Proteção Civil do Comando Subregional da Beira Baixa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Cumpre-me também ainda dizer que, no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito, como esta que estamos aqui presentes, que a mesma se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Assim, nesse sentido, as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não havendo necessidade de prestar juramento, está, no entanto, o Sr. Comandante obrigado a responder com verdade, sob pena de cometer crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. E avançando para esta audição, começo por perguntar ao Sr. Comandante, porque há um momento facultativo de intervenção inicial por parte do depoente, portanto do Sr. Comandante, e eu começo por lhe perguntar se pretende usar este tempo inicial para fazer este tempo para fazer a sua intervenção inicial, se assim pretender.
Sim, muito bom dia, Sr. Presidente. Se me pudesse ser facultado esse tempo, só para me apresentar, assim usaria esse tempo.
Com certeza, faz favor, dispõe de pelo menos um tempo indicativo de 7 minutos e meio para essa intervenção inicial. Faça favor, então.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos mais uma vez. Sra. Presidente da Comissão Parlamentar, senhoras e senhores deputados. Agradeço, obviamente, a oportunidade de prestar o meu contributo para os trabalhos desta Comissão. Chamo Pedro Manuel Vicente Nunes e desempenho atualmente as funções de Comandante Subregional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa. A minha atividade operacional iniciou-se praticamente há 4 décadas, enquanto bombeiro voluntário. Tenho desenvolvido ao longo do meu percurso profissional funções operacionais de comando, coordenação, planeamento e gestão de operações de proteção civil e socorro. Ao longo destes 40 anos, quase, desempenhei funções como operador de telecomunicações de emergência, responsável da sala de operações de socorro do Distrito de Castelo Branco, fui comandante do Corpo de Bombeiros da Sertã, fui comandante de companhia da Força Especial de Bombeiros, hoje conhecida como Força Especial de Proteção Civil, desempenhei funções enquanto comandante de agrupamento distrital, adjunto nacional de operações e atualmente comandante subregional, todas estas funções na ANEPS. Grande parte da minha experiência profissional esteve sempre ligada à componente operacional, nomeadamente à gestão de ocorrências complexas, coordenação de meios, funcionamento de estruturas de comando, planeamento operacional, análise de risco e gestão de operações. Participei também igualmente em operações nacionais de elevada complexidade e em missões internacionais, nomeadamente relacionadas com incêndios florestais e resposta a catástrofes, personalizando aqui no Chile e em Moçambique. A minha formação académica e técnica desenvolveu-se essencialmente nas áreas da proteção civil, nos incêndios rurais, também em parte dos recursos florestais, comportamento do fogo, análise do risco e gestão operacional. Compareço perante esta comissão exclusivamente na qualidade de Comandante Subregional da Beira Baixa, procurando contribuir para os trabalhos numa perspectiva extremamente técnica e operacional, baseada na experiência acumulada e na realidade concreta do território onde exerço funções. A Beira Baixa caracteriza-se por apresentar uma combinação particularmente exigente de fatores operacionais, elevada exposição ao risco de incêndio rural, aliás, é o risco mais premente e o maior risco daquela região, baixa densidade populacional, dispersão territorial, extensas manchas florestais, quer de pinheiro bravo, quer de eucalipto, a par hoje com algumas invasoras e áreas incultas, limitações demográficas e necessidade permanente de articulação entre múltiplos agentes de proteção civil. É neste contexto que diariamente planeamos, coordenamos e executamos a resposta operacional, procurando, obviamente, garantir níveis adequados de prontidão, capacidade de comando, mobilização de recursos e coordenação institucional. É também a partir desta perspectiva operacional e técnica que procurarei responder às questões que os senhores deputados e as senhoras deputadas entendam colocar. Muito obrigado e para já era tudo.
Muito obrigada também. Vamos começar então com a primeira ronda e nesta primeira ronda cada grupo parlamentar dispõe de um determinado tempo onde irá formular perguntas. Normalmente usam o sistema pergunta-resposta, portanto, conforme vão sendo colocadas as perguntas, o Sr. Comandante irá respondendo a cada uma delas por cada grupo parlamentar que se vai sucedendo. Portanto, nós vamos começar esta audição, nesta primeira ronda, pelo grupo parlamentar do PS. Será a Sra. Deputada Aida Carvalho, que dispõe de 4 minutos. Faça o favor, Sra. Deputada, então.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar também o Sr. Comandante Subregional de Emergência e Proteção Civil do Comando Subregional da Beira Baixa, Engenheiro Pedro Nunes. Começo por agradecer as breves palavras que aqui nos trouxe, dando assim um pequeno esclarecimento sobre todo o seu percurso profissional nesta matéria. Contudo, antes de lhe fazer algumas questões mais técnicas, queria começar por lhe referir que, tal como o nome indica, do objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito são os negócios dos incêndios rurais. Por isso mesmo, começo por lhe perguntar se tanto no exercício das suas funções, enquanto comandante, teve conhecimento de situações em que os procedimentos de adjudicação do aluguer de meios aéreos de combate a incêndios pudessem ter sido condicionados por práticas concertadas entre fornecedores, seja pela via de participações formais, alertas internos ou informações recebidas de outras entidades do Estado?
Naturalmente que não, nunca tive conhecimento. Portanto, no exercício das funções que desempenhei, nunca tive conhecimento direto de fatos concretos que me possam afirmar a existência dessas situações. E, naturalmente, caso tivesse conhecimento de fatos dessa natureza, teria atuado nos termos legais previstos.
Muito obrigada. Teve conhecimento de procedimentos administrativos de adjudicação de meios e materiais de combate ao fogo, designadamente viaturas especializadas, extintores, compostos químicos, mangueiras, fatos de proteção, com o mesmo intuito que possam consubstanciar a algum ilícito criminal?
Não tive.
Muito obrigada. Passando agora a questões mais técnicas. Em 2025, os incêndios mais graves e de maior dimensão do país ocorreram em simultâneo na região do centro. Entre eles destacam-se incêndios na região da Beira Baixa, tal como aqui deu nota, colocando uma enorme pressão sobre o dispositivo nacional de proteção civil, tendo sido mesmo registado como um dos três piores anos de sempre da área ardida. Embora distintos e ocorrências em territórios diferentes, ambos os incêndios expuseram problemas estruturais. Vou começar a falar pelo dispositivo nacional em relação ao ano 2025 em concreto. Comparativamente aos anos anteriores, o Dispositivo Nacional de Combate a Incêndios Rurais, em 2025, dispunha do mesmo nível de meios humanos, terrestres e aéreos, ou verificou-se uma redução da capacidade operacional disponível?
No que concerne à Beira Baixa, o dispositivo de 2025 era muito similar ao dispositivo de 2024 e é em tudo idêntico ao dispositivo que temos este ano, em 2026 também. No que concerne aos incêndios que afetaram a Beira Baixa, é verdade, tivemos uma área ardida significativa. Temos um incêndio a rondar os 3 mil hectares que teve início em Penamacor e afetou depois também o município de Idanha Nova, portanto, no final de julho, se não estou em erro. E depois fomos, em agosto, afetados também pelo incêndio do Piódão, onde uma das frentes entrou na área do município de Castelo Branco e terá dizimado perto de 5 mil hectares. Depois temos um outro conjunto de incêndios de menor expressão e de menor dimensão, que eu não trouxe, obviamente, mas estes são aqueles que têm maior expressão. O incêndio de Sabugal chegou a afetar também o concelho de Penamacor numa frente mais a norte, e a outra frente que esteve no município de Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra, ou sub-região de Coimbra, como queiramos chamar, não chegou a entrar no município de Oleiros, portanto, eu diria que ficou na zona de fronteira, mas sim, tivemos um conjunto grande de incêndios o ano passado, estes com maior expressão de área ardida, os outros de mais fácil resolução e com menor envolvimento de meios.
Muito obrigada. Ainda em relação aos incêndios de 2025 da região da Beira Baixa, envolveram, tal como deu nota, vários concelhos em simultâneo, Penamacor, Idanha Nova, depois Castelo Branco, envolvendo milhares de operacionais e múltiplas frentes ativas, obrigando a uma gestão regional altamente exigente. Considera que a estrutura de comando regional tinha capacidade suficiente de coordenação em tempo real? Ou houve momentos em que a dispersão de meios comprometeu a eficácia operacional?
Em relação à coordenação do incêndio que estamos a falar, destes incêndios, eu diria, mais macro, o incêndio de, vamos dar-lhe o nome Penamacor, que depois afetou o município de Idanha Nova, foi da estrita competência e da coordenação do Comando Sub-Regional da Beira Baixa, do qual eu sou o responsável. E, portanto, fomos nós que assumimos o posto de comando, a gestão da operação, E, portanto, desse ponto de vista, a operação, pese embora as condições meteorológicas que nas primeiras 24 horas foram extremamente desfavoráveis, mas o incidente, a sua gestão, a coordenação, porque estamos a falar de uma operação de proteção civil com múltiplas entidades, correu, do meu ponto de vista, enquanto responsável, bem. No que concerne à ocorrência mais macro, como falou, eu dos que esteja a falar do incêndio de Pioda, portanto, estamos a falar de um mega incêndio com 50 mil hectares, com inúmeros municípios atingidos. Esse incêndio teve uma gestão nacional, portanto, com o posto de comando instalado, depois dividido por um conjunto de frentes e setores. Nós assumimos, enquanto Comando Sub-Regional da Beira Baixa, o setor que eu agora não sei, já não tenho a mente, se foi o Charlie, se foi o Bravo, que era à frente, que estava virada desde a barragem de Unhais o Velho até São Vicente da Beira, portanto, isto já no município de Castelo Branco, e, portanto, foi o Comando Sub-Regional da Beira Baixa que assumiu também o comando dessa operação, sob todo o prisma, do ponto de vista logístico, do ponto de vista do comando da operação, da intervenção dos meios, quer terrestres, quer aéreos, e, portanto, desse ponto de vista, e feito também o nosso debriefing depois, o que concluímos é que, daquilo que eram as nossas ferramentas, a nossa competência, portanto, a ocorrência saldou-se com obviamente, com 5 mil hectares ardidos, mas da forma como o incêndio entrou no município de Castelo Branco, portanto, de um conjunto de muito desfavorável, mas do ponto de vista final, a ocorrência, do ponto de vista do comando e da gestão dos meios e daquilo que era a nossa competência territorial, eu saldo como positivo.
Muito obrigada. Agora, duas questões muito concretas. A primeira é: quantos dias ativos teve de incêndio na região da Beira Baixa? E depois, que foram vários, o senhor comandante irá dizer quantos, mas com certeza que esses dias consecutivos tiveram impacto nos operacionais, causando nomeadamente fadiga. Em sua opinião, como é que foi gerida a fadiga física e psicológica dos operacionais após vários dias consecutivos de combate aos incêndios?
Olha, eu diria que o mês de agosto, desculpem uma expressão, mas foi sempre a fundo, porque começámos logo a ter muitas ignições no início do mês, em virtude da alteração meteorológica, e quem me conhece sabe que eu digo praticamente isto sempre: a meteorologia manda-nos fogos. A meteorologia manda-nos fogos, é preciso que todos tenhamos a ideia disto, e transforma os incêndios com maior ou menor dificuldade na supressão. Pronto. O mês de agosto foi muito complexo, porque além destas ocorrências de grande dimensão, as outras continuaram a acontecer e foram sendo resolvidas. Não é? Pronto. Do ponto de vista da gestão dos meios, nas ocorrências menos complexas, íamos gerindo os meios localmente. Nas ocorrências de maior complexidade, nós temos na Beira Baixa uma base de apoio logístico que está instalada no aeródromo de Castelo Branco e, portanto, essa foi uma das bases, entre outras, noutras sub-regiões, que foram usadas para refrescamento e rotação dos elementos que estavam envolvidos. Não foi possível, muitas das vezes, fazer uma rotação a 12 horas e, portanto, face às necessidades operacionais e à complexidade da operação, isso não foi possível. Contudo, sempre que foi possível, tentámos refrescar os elementos a cada 12 horas, utilizando estas instalações. Até posso dizer, a título de exemplo, em determinado momento, as instalações da base de apoio logístico não foram suficientes, e, portanto, através do Serviço Municipal de Proteção Civil de Castelo Branco, foram disponibilizados um conjunto de instalações no seminário de Alcaíns, onde foi possível abrigar mais de 70 elementos, perto de uma centena, lá está, num momento de rotação, portanto, não estavam sempre aqueles em permanência, mas há sempre alternativas locais que estão inscritas no nosso planeamento também.
Muito obrigada. Para terminar, vou-lhe colocar também duas questões rápidas. Primeiro, entende que o sistema de Siresp respondeu de forma fiável durante os incêndios mais críticos de 2025. E, por outro lado, temos ouvido aqui vários especialistas nesta CPI que têm defendido que o grande problema dos incêndios em Portugal é, de facto, a falta de gestão da nossa floresta. Estamos a falar de um território da Beira Baixa com características muito particulares, com problemas estruturais de abandono rural, continuidade de combustível e monocultura. Em sua opinião, estas características também limitam a capacidade operacional da proteção civil?
Eu vou só partir da sua questão, primeiro no Ciresp. Eu digo sempre isto, eu estou nesta área há 40 anos, faz agora este ano 40 anos. Não sendo o melhor, eu não conheço nenhum sistema de comunicações tão bom como este. E o que é que quero dizer com isto? Que hoje em dia todos falamos, todas as entidades falam entre elas, com um comando centralizado nas salas de operações ou noutro centro, e portanto eu, se tiver aqui um rádio portátil, rapidamente falo daqui, para Bragança, para Vila Real, para qualquer ponto do país sem nenhum problema. E portanto, desse ponto de vista, eu julgo que o sistema de comunicações é bom. E vou dar dois exemplos. No apagão, na Beira Baixa, e é pela Beira Baixa que eu respondo, não é? Foi o sistema que conseguiu que todas as entidades que cooperam no sistema de proteção civil conseguissem falar entre elas. Na tempestade Christine, foi também a tábua de salvação de todas as entidades nas primeiras 24, 36 horas. A partir daí o sistema começou a colapsar. E aí sim, eu acho que é uma das debilidades do sistema. É a sua pouca resiliência quando é sujeito à pressão ou quando é desconectado da rede elétrica nacional. Bom, mas dar esta nota, nós da Beira Baixa maximizámos o Ciresp ao máximo, quer para telecomunicações, despacho de meios, praticamente hoje não usamos o telefone, utilizamos o sistema Status. Para quem percebe um bocadinho disto, sabe o que estou a falar, nomeadamente é carregar em números e as consolas descodificam códigos alfanuméricos, ou seja, uma tripulação não precisa dizer que chegou ao local, carrega supostamente na tecla 5 e na consola descodifica que aquele veículo, aquele equipamento está no local. Quando eu estou de regresso, carrego na tecla 7 e a consola que está na sala descodifica isso. E, portanto, isso permitiu-nos, tem redundâncias que nenhum outro sistema que esteve disponível até hoje apresentou. Eu posso dizer claramente isto, temos também a alternativa à rede operacional bombeiros, a ROB, e a rede estratégica de proteção civil, portanto não têm estas capacidades, obviamente, são mais limitadas, além do mais, com a tempestade Christine, sofreram bastantes danos e não estão ainda nas suas plenas capacidades de trabalho. Em relação à floresta, muito bem, obviamente que esse é um problema. Eu acho que é central para a questão dos incêndios rurais. Na minha opinião, e enquanto dependente sobre o geral, o país está um bocadinho desequilibrado, muito desequilibrado. Portanto, temos um problema demográfico, temos muitos problemas. Obviamente que as monoculturas são o que são. Nós, na Beira Baixa, basicamente o que temos é pinheiro bravo e eucalipto. Portanto, não temos outras culturas, além daquelas onde já não dá nada e apenas temos incultos e matos. Obviamente que eu pronto, julgo que é importante, porque estas questões acabam sempre por cair em cima da supressão e das pessoas que estão no combate, mas julgo que era importante também, e aqui é a minha opinião, e perdoem-me eu também dizer isto, ouvir as pessoas que nos últimos 30 anos estiveram à frente da prevenção estrutural e também percebermos porque é que temos o país assim e não há infraestruturas de apoio ao combate e o país não tem gestão de paisagem e as infraestruturas que existem são efetivamente muito poucas, não é? E, portanto, como as ervas crescem todos os dias, os pinheiros crescem todos os dias, os eucaliptos crescem todos os dias, se não fizermos nada para diminuir a carga, há uma coisa certa que nós podemos esperar, é que o incêndio, o fogo, vai regressar, neste caso, aos territórios da Beira Baixa.
Muito obrigada, Sr. Comandante. Senhora Deputada, quero agradecer. Não é?
É só agradecer, Sr. Comandante, e desejar-lhe muita sorte para este período.
Muito obrigado.
Muito bem. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, uma vez que do Grupo Parlamentar da IEL não está presente. Senhor Deputado Jorge Pinto, dispõe de 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento também o Sr. Comandante. E se calhar começo por uma coisa que acabou de dizer, e cito: a meteorologia manda-nos fogos. Não poderia concordar mais, porque realmente nós podemos estar aqui a discutir todo tipo de solução, mas depois as condições meteorológicas forem adversas, dificilmente o combate será como nós queremos que seja. E depois há uma outra realidade, é que a meteorologia está também relacionada com o clima e com aquilo que são as alterações climáticas e as consequências que têm e continuarão a ter, infelizmente, para o nosso país. E nesta sua última resposta ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, falava precisamente destes desafios ao longo do ano. Se eu bem percebi, e será a minha primeira pergunta, quando fala na necessidade de limpeza, acha que o trabalho que é feito fora da dita época de incêndios, que enfim é cada vez mais alargada, não é suficiente no que diz respeito à limpeza e preparação dos terrenos para um combate mais eficaz? É isso?
Sr. Deputado, é um pouco isso, porque nós estamos um bocadinho alicerçados neste momento na limpeza até ao final de maio e neste caso foi prorrogada até ao final de junho. Mas nós não nos podemos esquecer que a floresta cresce todos os dias, as herbáceas crescem todos os dias, os matos crescem todos os dias. Julgo que não é possível nós limparmos o piso todo. Não é possível, é irrealista. Quem acreditar nisso não está, do meu ponto de vista, e salvo melhor opinião, a enquadrar bem o problema. Também não é possível alcatroarmos o país todo, as zonas rurais e a floresta, porque as florestas são necessárias, porque temos de ter áreas de produção, áreas de conservação, áreas de recreio, não é? E, portanto, é um pouco isso. Agora, o que nós temos que criar condições no nosso país, e de uma vez por todas temos que perceber isso, andamos há muitas décadas a falar disso, mas não conseguimos materializar isso no terreno. E o que é preciso é materializarmos coisas no terreno, no nosso território, no território que está do outro lado. Nós não podemos ter um incêndio a começar em... Isto é um pequeno exemplo. A começar no Piódão, anda não sei quantos quilómetros para norte ou para noroeste, de acordo enfim, com o motor, com o vetor principal que foi o vento, não é? E depois há uma rotação do vento e o incêndio vem até a A23 e se salta a A23 poderia ir até a raia com a Espanha. Portanto, eu penso que é aqui que é o desígnio e o trabalho que tem que ser feito e aqui que temos que apostar as fichas. É criarmos condições no nosso território para não termos incêndios de 50 mil hectares, para não termos incêndios de 10 mil hectares. Para termos incêndios, sim, fugiu ao ataque inicial, por vários fatores, dizer que também não é possível apagar os fogos todos, mediante determinadas condições, quer sejam meteorológicas, essencialmente, porque aqui são elas que vão ter a grande influência. Não é possível apagar os fogos todos no momento inicial, se bem que a nossa taxa é muito elevada em Portugal, e ainda bem, restam depois aqueles 5% que são os que trazem a grande expressão da área ardida. Agora, eu julgo, e respondendo à sua questão, que o grande trabalho e a aposta que tem que ser feita é criarmos condições no nosso território, e aqui podemos falar de condições de intervenção mecânica, uso do fogo na parte do inverno, fogo frio, que é uma ferramenta que eu acho muito boa, mas que não tem muita expressão em Portugal, por vários motivos, mas essencialmente é não podemos ter um incêndio a começar, vou falar da Beira Baixa, a começar na Sertã e ter condições de continuidade de combustível para chegar à Guarda ou para chegar à Raia. Isso acontece. E, portanto, julgo que é um pouco isso. As alterações climáticas são o que são, estão aí, portanto, são constatadas por todos e cientificamente também estão comprovadas, portanto acho que não deve haver em relação a isso nenhuma questão. Agora, do ponto de vista da intervenção no território, é preciso quebrar esta continuidade de combustíveis e isto não tem sido feito, na minha opinião.
Agradeço e concordo bastante com a análise, aliás, como também já tinha dito antes, a questão, enfim, das pessoas terem de estar no terreno. Acho que podemos acrescentar a necessidade de valorização da floresta para as pessoas que estão no terreno e que vivem também dela, para poder ter a sua limpeza, podem ser organizações produtores florestais, de produção florestal, o que quer que seja. Também a questão, eventualmente, uma profissionalização dos bombeiros para que ao longo do ano façam esse trabalho de gestão. E depois, como dizia bem, eu conheço, aliás, fui visitar 3 vezes nos últimos meses a região, região na qual tem o comando, e realmente impressiona as duas monoculturas que basicamente ocupam toda a paisagem. Portanto, também a questão de mosaicos florestais mais diversos parece-me ser absolutamente essencial para essa prevenção. E pegando também no que dizia em relação ao fogo na época de inverno e pelo seu papel de comandante, como é que vê essa articulação? Primeiro, se é feita em número suficiente, certamente na Beira Baixa, e como é que vê a articulação entre as entidades responsáveis, desde logo as autarquias, a própria Proteção Civil, a GNR, para que estas práticas de fogo controlado sejam o mais eficaz possível?
Respondendo de forma breve e clara, não é feita. Portanto, quem tem essa competência, no fundo, é quem tem a competência de prevenção estrutural, falamos do ICNF, não é? Depois pode estar alicerçada aqui também nos gabinetes técnicos florestais dos municípios ou nos serviços municipais de proteção civil, mas na Beira Baixa, se virem a taxa de execução de fogo controlado no período frio de inverno, seguramente é muito, muito, muito inferior a 5%. Portanto, tendo em conta aquilo que era preciso fazer. Nem sei se 5% é um número plausível, mas as ações de fogo controlado na Beira Baixa são muito residuais. São muito residuais. Pronto, obviamente que terá depois aqui também um bocadinho a ver com o papel das monoculturas instaladas, portanto não estamos a falar obviamente de zonas de incultos e de matos. Pronto, não há muitas áreas públicas também na Beira Baixa, portanto o território, eu diria que mais de 90% é de privado. Sete privados, mas basicamente as oportunidades eu julgo que existem, mas temos que explorar isto, porque esta é uma das ferramentas que pode, no meu ponto de vista, pode e deve ser usada para gestão da paisagem e criar barreiras. Se nós não criarmos barreiras, vamos ter fogos de 5, 10, 15, 20, 50 mil hectares.
Agradeço a clareza e realmente os números são bastante impressionantes. Tenho agora só mais duas perguntas. A primeira prende-se com o sistema atual de prevenção e combate aos fogos e a sua complexidade. Nós falámos aqui, na verdade, mais nas primeiras intervenções, mais nas primeiras sessões do que nestas mais recentes, mas falou-se muitas vezes do papel da AGIF e, entretanto, quem estava à frente da AGIF saiu, como bem saberá. Portanto, a minha pergunta para o Sr. Comandante é como é que viu e vê o papel da AGIF dentro deste sistema que, sim, efetivamente é relativamente complexo ou que tem uma quantidade de entidades que faz parte do sistema que é muito numerosa. Portanto, como é que vê o papel da AGIF até agora e, sobretudo, daqui para a frente?
O papel da AGIF na Beira Baixa foi inócuo. Enquanto comandante de sub-regional da ANEP, não nos trouxe nada, nem nos acrescentou nada do ponto de vista da supressão. Do ponto de vista da supressão, não nos acrescentou nada.
E acredita que poderia ter tido um papel mais preponderante ou acha que era apenas algo a acrescentar ao sistema, mas que não ia acrescentar nada na prática?
Acredito que no pós-2017, com um conjunto de introduções, de alterações legislativas que foram levadas a cabo, tentou-se fragmentar o sistema em duas frentes. Uma frente mais conhecida como GFR, a gestão do fogo rural, e outra frente mais relacionada com o PSIR, proteção de pessoas e bens. A verdade é que verteram isso num diploma legal, não se conseguiu materializar, e é o que é, é o que existe hoje. A verdade é que, do ponto de vista do meu prisma, nas minhas funções na Beira Baixa, a AGIF não nos acrescentou nada.
Agradeço a clareza na resposta. E a minha última pergunta, Sra. Presidente, é então como é que antevê esta fase crítica que temos pela frente nos próximos meses, estando presente no terreno, vendo como está a ser feita ou não a limpeza do terreno e o que é que nós podemos esperar na Beira Baixa desta época de incêndios, ou pelo menos daqui até, digamos, outubro, novembro deste ano?
Em relação à campanha que nós temos pela frente, é mais uma campanha. A Beira Baixa está organizada, tem algumas, eu não queria dizer limitações, porque as limitações são inerentes ao nosso território, e às entidades que nós temos, que são relativamente poucos. Na Beira Baixa nós temos 9 corpos de bombeiros, portanto, para um território tão vasto, em termos de comparação, é território mais ou menos da mesma dimensão da região do Algarve, e portanto 9 corpos de bombeiros é manifestamente insuficiente, mas também não conseguimos criar mais corpos de bombeiros. E, portanto, o que temos, estamos organizados da mesma forma como estivemos o ano passado. Portanto, temos, eu posso dizer alguns números contratualizados para a fase delta, que é aquela que vai iniciar no dia 1 de julho, da parte dos corpos de bombeiros, cerca de 300 operacionais, temos 800 bombeiros voluntários na Beira Baixa. Depois contamos ainda com alguma força do ICNF no que concerne às equipas de sapadores florestais, quando o estado de prontidão ou o PIR sobe para 2 ou está em muito elevado, portanto, deixam de fazer civicultura e passam a integrar o dispositivo de ataque inicial. Temos ainda uma brigada da Força Especial de Bombeiros, temos os centros de mesa aéreos guarnecidos, portanto, desse ponto de vista temos uma capacidade aérea que não é da Beira Baixa, mas é uma capacidade aérea nacional, mas que tem sido, em muitos momentos, a diferença entre termos um incêndio grande, muito grande, ou resolvermos a situação logo numa fase inicial. E temos depois também ainda a ajuda de uma força que é privada, que é a Focelca, mas que no território da Beira Baixa tem um dispositivo muito musculado, também por força dos interesses económicos e das propriedades que tem naquela região, mas que interage e está perfeitamente coordenada com o Comando Suboficial da Beira Baixa e, portanto, sendo incêndio naquilo que são os interesses deles ou na parte pública do cidadão, portanto, não há aqui distinção nenhuma. E, portanto, é um pouco desta maneira. Obviamente que a orografia está... Não conseguimos alterar a orografia, portanto, é o que é. A metodologia também não conseguimos alterar. E, portanto, é tido sempre como um território de inverno muito frio, de verão muito quente e seco. Aliás, corre o ditado em Castelo Branco que só há 3 estações, não é? É o verão, o inverno e a estação do Caminho de Ferro. Mas é um pouco isso. Temos depois uma raia muito grande, temos muito boas relações com os nossos companheiros da Extremadura. Aliás, eles têm um conjunto de meios pré-posicionados na zona da raia, inclusive um helicóptero de ataque inicial na zona de Oios, muito perto ali da herdade de Valfeitoso, Penha Garcia, Monfortinho, e, portanto, desse ponto de vista é o que temos. Até um determinado nível na Beira Baixa, nós temos uma grande capacidade de resposta, eu diria isto, para até 2, 3 incêndios em simultâneo, 3, 4, desde que não fiquemos com meios presos de um dia para o outro em determinadas ocorrências, porque às vezes apaga-se, mas depois é preciso consolidar, fazer o rescaldo, e os meios começam a ficar presos. E aí começamos a ter algumas dificuldades. Da parte do comando e controle, também não somos muitos elementos de comando, portanto, somos 2 no comando sub-regional e depois teremos um leque de cerca de 20, 25 elementos de comando nos corpos de bombeiros. E, portanto, nas alturas de maior esforço, como já respondi aqui há pouco, obviamente que todos somos poucos e aí temos que pedir ajuda a um outro nível, não é? Neste caso ao nível nacional e às sub-regiões adjacentes.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo de Maia, do PCP. Dispõe também de 3 minutos. Faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Comandante. Eu gostaria, além de felicitá-lo pela sua carreira, felicitá-lo também pela clareza das suas respostas e até pela forma desassombrada como abordou alguns aspectos em relação aos quais, com alguma frequência, responsáveis operacionais da Proteção Civil e não só usam de alguma contenção. Eu creio que isso foi muito útil para esta comissão. Em todo o caso, respondeu já algumas questões que eu gostaria de colocar, mas eu voltaria a algumas. Eu começava por perguntar quais são os concelhos e qual é o total da área abrangida pelo seu comando.
A minha área ronda hoje os 4.500 km². Portanto, se quiser, eu posso mencionar os municípios, começando do norte para sul, Peramacor, Idanha Nova, Castelo Branco, Vila Velha de Ródão, Proença Nova, Oleiros, Sertã e Vila de Rei. Julgo que não faltou nenhum, são 8. E daí temos 9 corpos bombeiros, porque o município da Sertã tem 2 corpos bombeiros, Sertã e Sernais do Bom Jardim.
Como é que caracteriza
Senhor deputado Alfredo Maia, peço desculpa. Vai ter que... O problema vai ser com o tempo.
Eu ouvi.
Estava nos 30 segundos, mais ou menos. Vai ter que recomeçar a pergunta porque não ficou gravado, não ligou o micro, não ficou gravado.
Sr. Comandante, então, começando do início, eu gostaria de agradecer a clareza e a franqueza, diria quase o desassombro com que nos falou de alguns problemas em relação aos quais, por vezes...
É só a segunda questão, sim. É só esta questão, é só esta questão.
O Sr. Comandante, como é que caracteriza os riscos da região que souber entende? Desde logo, em termos das suas, enfim, do coberto vegetal, da orografia, da composição do coberto vegetal nos espaços rurais e, sobretudo, esta questão que levantou da prevalência de duas monoculturas, de pinheiro e de eucalipto. Gostava que nos dissesse se trata de manchas de eucalipto e de pinheiro espontâneas ou estamos a falar de povoamentos de produção, isto é, conduzidos exatamente na perspectiva da produção, mas mesmo assim, que riscos é que eles oferecem?
Muito bem, Sr. Deputado, do ponto de vista da ocupação do solo, eu já aqui mencionei que a Beira Baixa... Eu sou do município da Sertã. Portanto, nasci e vivi sempre na Sertã há 56 anos. E eu sempre me lembro de ver na Sertã a ocupação do solo predominante era o Pinhabrava. Pinhabrava. Portanto, não... Pronto. Obviamente que... Eu mostrei este gráfico a semana passada, disto que eu vou falar, na reunião da Comissão Distrital de Proteção Civil. E nos últimos 25 anos, o Pinhal Interior Sul, leia Soleiros, Proença, Sertã e Vila de Rei, arderam na sua totalidade, tirando pequenas percentagens, mas eu diria que, já não tenho os dados em mente, mas Vila de Rei, o seu território ardeu... mais 95%, Sertã mais 90%, Oleiros e Proença igualmente. E, portanto, parte dessas áreas ardidas regeneraram. E regeneraram em Pinheiro Bravo. Obviamente, depois não tiveram o devido acompanhamento. Silvicultura preventiva. Outras áreas... onde houve regeneração, mas houve uma alteração da ocupação do solo para eucalipto. E eu não tenho os dados em mente, não tenho os dados aqui do inventário, nem tão pouco da Beira Baixa, mas deduzo que neste momento as áreas de eucalipto, se não forem, julgo que serão superiores na Beira Baixa às áreas de pinheiro. Admito aqui estar a dizer algo que depois o inventário contrarie, mas se não forem superiores, andarão perto, com certeza. Depois surgem as áreas de inculto, onde pronto, os solos estão tão degradados, já não há mais do que matos. Basicamente é isto. Agora, obviamente que há muitas áreas de produção. Eu diria, aqui mais nos concelhos de Penamacor, Castelo Branco e Danha Nova, portanto são pertença dos grupos de económicos de produção de pasta de papel e, portanto, são florestas de produção, que são, do meu ponto de vista, geridas profissionalmente, onde não acontecem ignições e, quando acontecem, são de relativa fácil resolução, porque têm gestão florestal. E, portanto, quando há gestão florestal, a floresta tem infraestruturas, portanto, não há muita biomassa lá, porque ela é retirada, portanto, é uma floresta que está tratada e que está gerida. Ao invés daquilo que depois vemos um pouco mais no Pinhal Interior Sul, não é? Onde houve regeneração natural nos últimos 25 anos, mas depois não houve o devido acompanhamento de ações de silvicultura, no fundo, para ajudar todas aquelas plantas, não é? a crescerem de forma ordenada e com a devida gestão. E, portanto, como alguém disse há bocadinho, basta visitar os municípios do Pinhal Interior Sul para percebermos o que lá está. Não quer dizer, isto não quer dizer que ardeu nos últimos 25 anos e que não vamos ter problemas neste verão. Não, não. É totalmente o contrário. Porque neste momento o território está dentro do período de retorno. Quando eu digo dentro do período de retorno, bem, os académicos estimam que, face às condições atuais do combate, da meteorologia, da climatologia, o período de retorno para o fogo regressar ao território depende de lugar para lugar, mas andaremos entre os 15 e os 20 anos. E, portanto, a maior parte destas áreas que foram percorridas por incêndios estão dentro do seu período de retorno. E, portanto, não foi de estranhar que tivéssemos agora, no pós-tempestade Cristine, centenas de quilómetros da rede viária florestal, primeira, segunda e terceira ordem, completamente obstruídos, impedidos, e que estão a ser trabalhados neste momento, e julgo que os municípios aqui estão a fazer um excelente trabalho. E, portanto, da Beira Baixa, os incêndios rurais, como os chamamos agora, não é? Ou florestais, como chamávamos há algumas décadas atrás, são o maior risco e representam a maior ameaça para aquele território. Uma vez depois, quando olhamos para parte do nosso território, muitas empresas, muitas indústrias estão ligadas também à indústria da transformação da madeira e depois dos seus subprodutos. Basicamente é isto. E quando perdemos tecido florestal, obviamente perdemos também tecido económico, porque continua a ser o sustento de muitas famílias, muitas pessoas e de muitas indústrias que estão instaladas naquela zona. Depois, perguntou-me também os outros riscos. Pronto, eu diria que o outro grande risco que nós temos são os episódios com vento, e se tínhamos dúvidas, ficámos certos no final de janeiro. Não temos grandes problemas com inundações, porque a orografia não nos permite isso. Temos algumas inundações localizadas, até do ponto de vista histórico, mas estão relacionadas com um mau ordenamento, construções onde não deviam ter sido construídas determinadas infraestruturas, em leitos de cheia, pronto. Mas são situações que estão perfeitamente localizadas. Eu diria que os episódios de vento no inverno e seguidos de semanas com elevados quantitativos de queda de precipitação, geralmente traduzem-se nisto, porque depois os solos estão saturados, estão cheios de água e as árvores facilmente com o vento desenraizam e pronto, acontece isto que nos aconteceu agora. Portanto, isto que nos aconteceu, de alguma maneira, nós tínhamos ideia que poderia acontecer numa escala maior ou menor, consoante aquilo que fosse a intensidade do vento. Infelizmente, a intensidade do vento, nós tínhamos ventos previstos, de acordo com os dados do IPMA, a rondar os 100, 120 km por hora. Pronto, os dados hoje dizem-nos que há picos de 180, 200, 220 km por hora. Portanto, facilmente as árvores, perante este cenário, que não conseguimos controlar, lá está, portanto, não, é como aos incêndios, em determinados momentos a libertação de energia é tão grande, não se conseguem controlar. Aqui é igual, o vento com esta intensidade, portanto, podíamos ter 300, 400, 500, 1 milhão de equipamentos sofisticados, mas contra a força da natureza ainda não conseguimos contrariar esta força. E, portanto, o desenraizamento das árvores foi um processo, eu diria, expectável face ao estado em que estavam os solos, e as árvores rapidamente perdem a sua sustentação, desenraizam e caem. Portanto, estes eu diria que são os nossos maiores. Depois temos, obviamente, um conjunto de infraestruturas críticas na Beira Baixa, as barragens, começando pelo Cabril, Bossã, e depois algumas mais em território interior, e depois a questão sempre de Almaraz, não é? Pronto, sempre com o risco que temos, mas felizmente nas últimas décadas não houve nenhum episódio de acidente naquela infraestrutura nuclear e, portanto, dar conta que está uma infraestrutura que está em números redondos a 100 km do território nacional.
Referiu três problemas aos quais o PCP é muito sensível e por isso tem-se batido muito, desde logo a gestão da paisagem, a criação de mosaicos, a silvicultura preventiva e, finalmente, a utilização dessa ferramenta extraordinária que é o fogo controlado. Oh, Sr. Comandante, porquê é que não se faz mais?
Do ponto de vista da supressão, eu depois posso lhe responder...
Perdão, eu não dizia não dizia da supressão, dizia mesmo da prevenção, que era isso a que o Sr. Comandante se referia.
Porque aí estaríamos a falar contra fogo. Do ponto de vista do fogo controlado, para a gestão da paisagem, redução da biomassa, na Beira Baixa não tem sido uma ferramenta muito utilizada. Tem sido utilizada de forma muito esporádica. Eu até digo na Malcata, para construção e melhoramento da rede primária, e também na Serra do Cabeço Rainho. Mas estamos a falar de 2-3 ações por ano. Primeiro, eu julgo que não estamos preparados para isso. Segundo, julgo que a entidade... Estamos a falar de prevenção estrutural. Portanto, eu não tenho competências na prevenção estrutural. Portanto, quem tem essa competência, salvo melhor opinião, é o ICNF e localmente os serviços municipais ou os gabinetes técnicos florestais que têm um plano de fogo controlado aprovado em sede municipal e, portanto, em sede depois um bocadinho de nível subregional haverá com certeza um plano de fogo controlado aprovado. A verdade é que ano após ano as metas ou os objetivos ficam muito aquém daquilo que era preciso fazer. Bom, julgo que há aqui uma série de condicionantes, as janelas, começando logo pela janela de oportunidade para utilizarmos esta técnica, elas são muito curtas, portanto, estão balizadas por um conjunto de fatores meteorológicos, não é só meter fogo no chão, porque depois se metermos fogo no chão por meter, muitas vezes estamos a fazer bem por um lado, mas estamos a danificar as camadas do solo pelo outro. Agora, temos de ter um outro grau de preparação, mais técnicos, temos de ter as parcelas feitas, o território bem identificado, onde é que é para trabalharmos com fogo. E, portanto, há aqui uma série de condicionantes que não nos permitem fazer isso. Agora, tudo isso pode ser feito. Agora, essa é uma boa questão. Não tem sido feito nos últimos anos e, portanto, colocamos de parte uma ferramenta que nos pode ajudar não digo que resolva na sua totalidade, porque estaremos longe de conseguir resolver só com fogo, mas que não tem sido utilizada e, no meu entender, como eu já disse, é um erro. Tem sido feito na Malcata, para a rede primária e também no Cabeço Rainho. Fora disto, na Beira Baixa, não tem sido utilizado a técnica do fogo controlado para a gestão da paisagem ou redução do combustível. Pronto. Também outra condicionante é que muito deste território é privado. E, portanto, sendo privado, tem depois um outro conjunto de condicionamentos que não existem quando o território ou quando a área a intervencionar é pública.
De que forças, já referiu aqui um pouco de passagem, de que forças concretamente é que dispõe no território entre a Força Especial e os Corpos de Bombeiros? Referiu 9 Corpos de Bombeiros, mas de que forças é que cada um deles dispõe, tendo em conta, certamente, a existência de enormes dificuldades de recrutamento numa zona que é de baixa densidade populacional?
No que concerne aos Corpos de Bombeiros, aquilo que temos contratualizado com todas as associações são um conjunto de equipamentos, chamemos de equipas de combate, veículos florestais, veículos tanques, e, portanto, obviamente que há uns que têm maior capacidade, porque têm maior capacidade de recrutamento e têm um maior número de bombeiros nas suas fileiras, e, portanto, onde isso acontece, o dispositivo é mais musculado, é mais robustecido, e, portanto, isso é transversal um bocadinho à Beira Baixa toda. Há alguns corpos de bombeiros que têm maior capacidade e outros menor. Penso que não vale a pena estarmos aqui a disseminar um pouco os números. Mas todos têm capacidade instalada para o seu dispositivo. Depois temos as restantes entidades, portanto, temos a Força Especial de Proteção Civil. Penso que era essa a questão. Quais são as forças envolvidas? É isso? Portanto, em números? Pronto. Então, eu já disse há bocadinho que nós temos contratualizado para a fase delta dos bombeiros cerca de 300. Agora, admito estar em erro, não tenho, obviamente, os números, não estão aqui comigo, mas, se não estão em erro, teremos cerca de 18 equipas de sapadores florestais, teremos um conjunto muito perto, um número perto, ou rondar os 30, 40 operacionais por parte da AFOCELCA, perto de 40 elementos da UEPS, portanto, da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana. No fundo, são eles que guarnecem os 2 helicópteros de ataque inicial que nós temos sediados na Beira Baixa, um em Proença Nova, outro em Castelo Branco. e da parte da Força Especial de Proteção Civil também uma brigada, portanto, diária, a rondar entre os 12 e os 16, e os 16 elementos. Portanto, basicamente é as forças que nós temos, espero não ter aqui falhado ninguém, Bombeiros, a Focelc, Força Especial de Proteção Civil, o EPS, pronto, e obviamente depois os meios também que integram os Serviços Municipais de Proteção Civil, aqui já não tanto para a questão do ataque, mas de suporte depois logístico das operações.
Tendo em conta a dificuldade de recrutamento de combatentes na região, tem sido feita, é necessário fazer uma espécie de pré-posicionamento de forças, isto é, de combatentes balanceados de outras regiões para a Beira Baixa?
Sim, tem sido. Só uma questão que eu esqueci-me de referir há bocadinho, e se me permitir, só voltar 10 segundos atrás, que eu não referi, que é uma peça importante e chave para nós, e tem sido assim já, eu deduzo, há 20 anos, são a questão das máquinas de rastro. As máquinas de rastro para nós, na Beira Baixa, são despachadas em ataque inicial, tal como despachamos um avião, um helicóptero ou um veículo de bombeiros. Está bem? Portanto, neste momento nós temos, no nosso dispositivo da Beira Baixa, 10, pronto. Algumas dos municípios, outras destas entidades que eu mencionei, maiormente a Focelc e a Força Especial de Proteção Civil, e, portanto, trabalhamos em bateria com a questão das máquinas de rastro, e temos isto muito bem oleado, quer no seu despacho inicial, quer quando há questões em que o incêndio, desculpem a expressão, nos foge da mão, e é preciso reforçar com este tipo de equipamento, porque é um equipamento que faz um trabalho ímpar, rápido, barato, e trabalha horas a fio. E, portanto, se não tem oportunidade, eu sugeria que um dia pudesse acompanhar o trabalho, não numa operação de combate direto ou enquanto a operação estiver quente, mas depois que possam revisitar o terreno e ver o que foi feito por aqueles equipamentos, quer no combate, quer depois na fase já também da consolidação e do rescaldo. Portanto, dar só esta nota que me tinha esquecido disto. Pré-posicionamentos, Beira Baixa, fazemos pré-posicionamentos diários. Diários, até posso dizer o que fazemos. Panamacor, geralmente pré-posicionamos a Brigada da Cima no Memão, por causa da questão da Macata. Depois há um conjunto de meios da Afocelca também naquela área um pouco mais a norte. Vindo para sul, pré-posicionamos nas Sarzedas, Castelo Branco, pré-posicionamos Sertém e Pedrógão Pequeno. E temos meios sempre alocados das outras entidades também, se começarmos de cima para baixo em Panamacor, Idanha Velha, Fratel, Sernadas de Rodão, Castelo, Sertã e alguns meios depois dos serviços municipais que chamam EMIFs, Equipas Municipais de Incêndio. Portanto, basicamente são dois operacionais com um veículo que ficam pré-posicionados de acordo com os LIS que eles têm aprovados nos seus planos municipais. E julgo não me esqueci de ninguém em relação aos pré-posicionamentos, mas sim. Independentemente de eu dizer os locais todos, temos uma malha grande de pré-posicionamento de meios. Porquê? Porque é que isto para nós é importante. Isto, julgo, independentemente se é o meio A, B ou C, ou de quem é o meio, porque estes pré-posicionamentos permitem-nos ganhar tempo ao fogo. E é isso que nós queremos. Portanto, ganhar tempo ao fogo. Vou dar um exemplo. Idanha Nova. Pré-posicionamos em Penha Garcia. Se não o fizermos, de Idanha Nova à Penha Garcia, estamos a falar com um veículo pesado 30, 40 minutos. Se for para Monfortinho, mais tempo demoramos. Se tivermos uma em Penha Garcia, num buffer de 10, 15 km, em 5, 10 minutos no máximo o veículo está no local. Isto é sinónimo que vamos resolver todos os problemas? Não. Mas é sinónimo que estamos mais perto do problema. E se estivermos mais perto do problema, tendencialmente conseguiremos resolver o problema. Nem sempre resulta, mas é a nossa estratégia.
Portanto, as dificuldades de rendição, de refrescamento de forças e até de alojamento que referiu há pouco, deveram-se às circunstâncias verdadeiramente excepcionais do ano passado.
Eu quando me disse há pouco, falava de forças e meios de nível nacional, portanto, extra, Beira Baixa. Estes pré-posicionamentos que eu falei todos, e até referi a alguns locais, são pré-posicionamentos feitos na nossa competência, da competência do Comandante Sub-Regional da Beira Baixa. E, portanto, são meios nossos, dos Corpos Bombeiros e das entidades que concorrem na Beira Baixa para o dispositivo especial de combate a incêndios rurais. Obviamente, depois, de nível nacional, e julgo que é também um bocadinho a sua questão, sempre que há elevação do estado de prontidão especial, por norma, é pré-posicionado na base de apoio logístico em Castelo Branco um ou dois grupos de nível nacional e à ordem do escalão nacional.
Já agora uma curiosidade, as máquinas de rastro são operadas por operadores com formação específica?
São, as máquinas de rastro são todas, na sua totalidade, operadas por funcionários das autarquias, portanto, pessoas com muita experiência no manuseamento daqueles equipamentos, e as outras que não são dos municípios são operadas por prestadores de serviços florestais. No fundo, é a vida deles, é o que fazem, não é? É remoção de terras, preparação dos terrenos para plantações e trabalhos florestais, basicamente, sim. E, portanto, pessoas muito experientes a trabalhar no fogo, muitas delas com muitos anos, e habituadas a trabalhar no ambiente florestal e numa orografia complexa, em declives.
Uma última pergunta, Sr. Comandante. Quantas aldeias seguras, pessoas seguras, existem na sua área, e que avaliação objetiva faz do desempenho? Não é uma apreciação sobre o modelo, é a avaliação objetiva do desempenho.
Não tenho em mente o número, sinceramente. Julgo que andaremos para as 2-3 dezenas. A adesão é fraca. Devo dizer isso. O programa para mim é bom. Não temos outro. Não temos outro programa que leve informação às pessoas de como se devem comportar perante o incêndio. Nem outro programa que permita a gestão dos combustíveis e a criação de infraestruturas de defesa da própria aldeia ou do próprio aglomerado populacional. Eu diria que o município que está destacado na Beira Baixa é o município de Castelo Branco, na implementação do programa Aldeia Segura, Pessoa Segura, claramente destacado, mas a adesão, infelizmente, na Beira Baixa é pouca. Deveria ser maior, mas pronto, há aqui uma série de condicionantes. O programa diabolizou-se também um bocadinho, o programa, na minha opinião. Se calhar precisa de um refresh, quer da imagem, quer dos conteúdos, quer da aplicação no território, quer também do envelope financeiro que é disponibilizado para implementação do programa, mas eu julgo que os tempos que temos pela frente podem ser promissores. Há um conjunto de municípios a candidatarem-se ao programa Condomínio de Aldeia, portanto, no fundo, é parecido, maiormente permite criar aqui um conjunto de resiliências à volta das aldeias e dos lugares. Por exemplo, eu sei que Oleiros, haverá mais na Beira Baixa, mas Oleiros tem uma candidatura aprovada para mais de uma dezena de condomínios e, portanto, há outros que estão a lançar as candidaturas e espera-se que, a curto prazo, curto, médio prazo, que o programa possa ter uma outra implementação no território da Beira Baixa. Mas, pronto, respondendo à sua pergunta de forma clara, o programa tem claramente, do meu ponto de vista, tem tido pouca adesão.
Muito obrigado, Sr. Comandante.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Peço desculpa. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Ricardo Reis. Faz favor, dispõe de 4 minutos. Peço desculpa, Ricardo Aires.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Pedro Nunes, na qualidade de Comandante da Sub-Região da Beira Baixa, e agradecer a sua vinda a esta Comissão Parlamentar de Inquérito aos Negócios dos Incêndios Rurais. O objeto desta Comissão prende-se com a ideia dos negócios envolventes aos incêndios, não devendo servir os nossos trabalhos uma tutela de mérito ou substituir os trabalhos das Comissões Técnicas Independentes. Importa também perceber o que falhou, onde falhou e por que falhou, de forma a corrigir o que pode ser corrigido para uma melhor prevenção e combate aos incêndios rurais em Portugal. Sendo assim, o dispositivo da defesa da floresta contra incêndios, atualmente enquadrado pelo DECIR, tem vindo ao longo de mais de 20 anos a evoluir, a incorporar diversas ferramentas de apoio à organização operacional, ao comando, à prevenção, à mitigação dos incêndios rurais. Entre estas ferramentas destacam-se o núcleo de apoio à decisão, aplicações de monitorização como a FEB, meios aéreos de coordenação e vigilância como o OSCAR, equipas com máquinas de rastro e grupos especializados de análise do comportamento do fogo, entre muitas outras valências. Perante esta realidade, importa questionar o que continua a faltar ao sistema.
Muito obrigado. Obviamente que estamos hoje muito melhor do que estávamos em 2017, do ponto de vista das ferramentas de apoio à decisão. Só parafraseando algumas que o Sr. Deputado aqui mencionou também, obviamente temos hoje o FEB monitorização, temos a georreferenciação de parte dos veículos que estão a operar em determinado teatro de operações, de uma ocorrência, temos o sistema de videovigilância, temos algumas equipas EOF, mas a verdade é que podemos enumerar aqui um conjunto de ferramentas de apoio à decisão e a questão permanece. É tudo o que falha, não é? Se temos tudo, o problema é mais complexo do que a questão das ferramentas de apoio à decisão. Eu julgo que o problema é conhecido de todos, é um problema estrutural. Do meu ponto de vista, é um problema estrutural. E enquanto não atacarmos na questão do problema, e para mim a questão do problema, temos que retornar e temos que recriar forma para que as pessoas possam regressar ao mundo rural e possamos ter novamente atividade primária no mundo rural. Obviamente, quando olhamos para os anos 50, 60, 70, havia um fogo esporadicamente, as pessoas vinham, apagavam, o fogo não andava, não, pois já havia muita gente. Havia a gestão florestal, era uma gestão florestal diferente, mas era uma gestão florestal, porque as pessoas iam ao mato, cortavam, retiravam, levavam para a rua, levavam para os animais, havia animais nos montes. Hoje em dia, não sei, mas eu já mencionei aqui há pequena sertã, recordo-me inúmeros rebanhos de caprinos, não é? Naquelas encostas todas da Serra do Cabeço Rainho. Hoje em dia eu vou dar uma volta de bicicleta ou de carro, não vejo um animal. E, portanto, lá está, os combustíveis crescem todos os dias. Mas se ninguém os retirar, se ninguém os queimar, e os queimar aqui é com recurso ao fogo bom, não é ao fogo mau, não é? Se não houver um conjunto de animais que vá lá e que os coma, não é? E depois, a partir dos animais, temos um outro subproduto, é escusado. Podemos comprar a tecnologia toda, e buscar os melhores peritos do mundo, em determinados momentos, e perante determinadas condições, o fogo vai ser imparável. Portanto, para mim, esta é a questão. Enquanto não atacarmos o problema de fundo, não é escusado. Agora, vamos resolvendo as situações. Eu acho que só estamos a atrasar os problemas, porque depois, volta ou não volta, temos 2003, 2005, 2017, 2025, e depois levamos pancadas de 200, 300, 400, 500 mil hectares de área ardida. Pronto. Se a tecnologia resolvesse tudo, então o problema estava resolvido, porque em determinados estados, na América, não havia fogos, porque eles têm uma capacidade tecnológica e de intervenção muito acima da média. E a mesma coisa na Austrália, mas continuam a ter problemas também. Portanto, é um pouco isto. Agora, eu acho que nós podíamos melhorar isto. Eu acho que no pós-2017, em vez de olharmos para o problema, e o que é que eu quero dizer com isto, de forma um bocadinho mais incisiva, até porque é um assunto que está na moda, com um relatório que foi publicado esta semana pela OCDE, se não estou em erro, de um perito australiano. Eu devo dizer que não conheço o relatório, não conheço o perito, nunca estive na Austrália, conheço relativamente bem a forma como o dispositivo está articulado e como trabalha, mas eles também têm fogos. Eles também têm fogos. O que eu acho, no pós-2017, que devíamos ter feito, isto é a minha opinião, criámos um conjunto, um sem número de forças de intervenção em determinadas entidades. Já tínhamos os bombeiros vão ter de continuar a existir sempre, porque são a força que ocupa o espaço e que está perto e que resolve a grande parte dos problemas. Não, praticamente, eu diria, mais de 90% resolvem, porque é a força de proximidade, está na quadrícula e que rapidamente chega e resolve o problema. Depois tínhamos a FEPS, tínhamos o GIPS, hoje o EPS, depois fomos criar mais um conjunto de forças. O que eu acho que nessa altura nós devíamos ter feito era dizer assim, não, vamos criar uma única força nacional, com um conjunto de competências e capacidades para intervir em cenários complexos. E este era o caminho que nós devíamos ter seguido, na minha opinião, e não foi esse o caminho que nós seguimos. Portanto, fomos criar mais não sei quantos elementos dentro do ICNF, que é a Força de Sapadores Bombeiros, fomos criar mais um conjunto de reforços na UEPS, não criámos na FEPS, agora tem um recrutamento em curso. Portanto, andámos a diluir os recursos financeiros e humanos, que já não eram muitos, essencialmente os humanos, não é? Os financeiros são o que são, mas essencialmente diluímos isso. E não conseguimos hoje ter uma força única de combate. Assim, o problema, o incêndio está fora da nossa capacidade de controle, com os meios locais. Ou seja, vem uma força de âmbito nacional organizada, com 200, 300, 400 operacionais, e tem as capacidades todas. Comando, controle, logística, ataque direto, indireto, uso do fogo, máquinas de rastro, drones, tudo. No fundo é replicar, e eu acho que é um bom exemplo, aquilo que existe em Espanha. Quando nós pedimos ajuda, eles vêm perfeitamente organizados. Vêm com 300, 400, 500 homens, com uma hierarquia definida, tomam conta de um setor, de uma frente, de um trecho do incêndio, e têm as valências todas. E resolvem o problema e não chateiam ninguém. Não pedem depois água, não pedem alimentação, não precisam de máquinas, nada. E, portanto, nós hoje em Portugal não temos isso. Pedimos reforço. Vêm 20 de uma entidade, vêm 25 da outra, vêm 15 da outra, e é isto um pouco o que nós temos. E, portanto, julgo que não é esse o problema, eu julgo que esse não é o problema, esse é um bocadinho, enfim, aqui a minha opinião, se assim o entenderem. O problema da questão dos incêndios é um problema estrutural, é um problema de base, e por isso que eu digo, estamos sempre a ouvir os mesmos. Há problemas com os incêndios, neste caso estamos aqui sobre o assunto, o negócio dos incêndios rurais. Há problema com os incêndios, falta de coordenação, ou o incêndio só devia ter durado 2 dias e durou 10 ou 15. São sempre os elementos, no fundo, que assumem o comando da operação que vem aqui. Não é que venha mal ao mundo, mas o problema não é da supressão. Eu não consigo dizer isto de outra maneira. O problema é estrutural. E agora eu deixo esta pergunta. O que é que se fez de prevenção estrutural nos últimos 30 anos? As metas foram atingidas? Que pessoas são essas pessoas? Provavelmente terão algo a dizer porque é que não conseguiram alcançar os objetivos. Mas julgo que não é do meu ponto de vista. Porque eu sou uma pessoa que me dedico de alma ao meu trabalho, dia e noite. E, portanto, se mais não faço, é porque muitas vezes não consigo. Não consigo, é humanamente impossível. Eu e os meus colegas, camaradas, como quiserem chamar. Agora, olhe-se para isto como um problema estrutural do país. Está tudo bem na supressão? Não, há coisas que é preciso alterar e limar. Também não vamos tapar o sol com a peneira. Agora, o problema de fundo é o que eu disse. Nós não podemos ter um incêndio, a começar no pior de um às 5 da manhã, uma descarga elétrica, anda a não sei quantos quilómetros para norte, porque há condições para isso, do ponto de vista estrutural, e depois roda ao vento e anda não sei quantos quilómetros para sul. E não há uma interrupção no território. E é aqui que nós temos de trabalhar. Se nós não quisermos ver isto e quisermos estar sempre a chamar as pessoas do combate, daqui a 20 anos, quem cá estiver, vamos estar a falar da mesma coisa.
Obrigado, Sr. Comandante. Esta comissão também já ouviu outras pessoas, certas entidades que também tiveram já alguma responsabilidade, muita responsabilidade na estrutura do nosso país. Neste momento, houve ao Sr. Comandante vir aqui e vindo às suas palavras, como disse André, a AGIF na Beira Baixa foi uma entidade que não teve grande efeito quanto ao seu objeto. Pergunto, a AGIF foi alguma vez uma entropia no sistema de combate aos fogos rurais, a quando do seu comando?
Não, não, não foi, porque também não aparece. Portanto, não, é como digo, não, do ponto de vista da supressão, e na minha competência, comandante sub-regional de emergência e proteção civil da Beira Baixa, a AGIF é uma coisa para mim inócua, não, não me acrescentou nada.
Muito bem, Sr. Comandante. Quando chegou ao Comando Sub-Regional da Beira Baixa, fevereiro de 2023, penso eu?
Fevereiro de 2023.
Recorda-se de quais foram os principais desafios e objetivos a prosseguir? Em que estado é que encontrou o dispositivo de gestão e combate aos incêndios?
Quando eu cheguei, o dispositivo estava organizado, portanto, as entidades que concorrem para a questão do DECIR, mas também que concorrem para a questão do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, porque estamos a falar só de fogos, mas estas pessoas, falamos dos corpos de bombeiros, trabalham todos os dias. Para estas pessoas, para estes operacionais, bombeiros e bombeiras, isto não é só incêndios rurais, é acidentes rodoviários, é incêndios urbanos, é transporte de doentes, é emergência pré-hospitalar. Portanto, estas pessoas trabalham todos os dias. É preciso termos em mente isto. Pronto. Estavam perfeitamente organizados, o sistema funcionava. Pronto. Do ponto de vista daquilo que são... do ponto de vista estratégico, obviamente, procedemos a algumas alterações, nomeadamente relativamente ao despacho de meios, à introdução de grelhas de despacho automático em PPI. Portanto, basicamente, hoje cai um alerta numa plataforma 112 ou através da Rede Nacional Pós-Vigia. O operador que está de serviço, ou o conjunto de operadores que estão de serviço, basicamente só tem que criar a ocorrência e, a partir desse momento, aparece um pop-up no sistema de apoio à decisão operacional, a dizer há um PPI criado, neste caso para incêndio rural, quer ativar sim ou não, ele só tem que carregar que sim e carrega, aparece os meios todos que ele tem que despachar automaticamente, por rádio, da mesma maneira como eu estou aqui a falar, é só abrir o PTT do rádio e fazer uma chamada geral à rede e despachar os meios todos. Portanto, houve outras coisas, pré-posicionamento de meios, já falámos há bocadinho, a gestão dos comandantes de permanência às operações, a questão do despacho dos meios mais célere, dos meios aéreos, nomeadamente dos aviões, numa fase muito precoce e inicial. Portanto, é isso sempre que tentamos fazer. Despachar os aviões numa fase inicial, para nós é importante, porque não apagando ou não conseguindo apagar numa fase inicial, pelo menos permite limitar o desenvolvimento do incêndio até que chegue alguém em terra, e portanto isso é o nosso objetivo quando não é possível apagar numa fase inicial, é limitar a progressão do incêndio. E portanto, do ponto de vista estratégico, fomos introduzindo algumas mudanças. Mas, respondendo à sua questão, em 2023 o dispositivo estava organizado e estava preparado para responder, como estava já há muitos anos. Pronto. Obviamente, do ponto de vista estratégico e daquilo que é a minha concepção e a minha visão para o sistema de resposta, quer para o DECIR, quer para o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, pronto, introduzimos algumas alterações, mas não era que o sistema tivesse comprometido. Muito longe disso.
Muito bem, Sr. Comandante. Das várias alterações sobre os modelos dos comandos sub-regionais, tendo em conta a sua experiência, a atual organização melhorou ou dificultou a rapidez na resposta operacional?
Respondendo à sua questão, eu podia ter aqui duas abordagens claras. Era dizer que eu sou um operacional e, portanto, essa foi uma decisão política, não é? E, portanto, obviamente que eu, como operacional, limito-me a cumprir com a decisão política e a adaptar o meu trabalho e a minha estratégia àquilo que é a decisão da tutela. Ponto final. Pronto. Do ponto de vista da Beira Baixa não nos trouxe nenhum constrangimento. Porque continuámos a ter boas relações, como também não podia deixar de ser, quer com os nossos vizinhos, chamemos assim, não é? Eu digo Beira e Serra da Estrela, quer Médio Tejo, quer Leiria, quer Coimbra, quer Alto Alentejo. E, portanto, a grande alteração aqui foi que passámos a trabalhar numa esfera de distrito e passámos a sub-região. mas as triangulações, como eu disse há bocadinho, dos PPIs, elas estão lá, independentemente se o MEI é do Alto Alentejo, se o MEI é da Beira Serra da Estrela, se é do Médio Tejo, se é de Coimbra, se é de Leiria. Portanto, essa é uma questão que não se colocou e, portanto, não temos aqui nenhuma entropia em relação a isso.
Muito bem. Indo agora mais ao tema desta comissão, é do seu conhecimento que algum ato de fogo posto possa estar associado direta ou indiretamente a interesses económicos ou atividades lesivas do interesse público?
Não tenho conhecimento nenhum disso. Aliás, se eu tivesse, já disse há bocadinho, teria obviamente logo denunciado essa situação aos órgãos de polícia criminal, com quem mantemos uma relação estreita e direta, eu diria semanal, todas as quartas-feiras, portanto, no âmbito... reunimos o nosso Centro de Coordenação Operacional Sub-Regional da Beira Baixa, portanto, religiosamente todas as quartas-feiras, independentemente se é verão ou se é inverno, no verão, às vezes até é quase diário, tendo em conta a elevação do estado de prontidão especial, obriga-nos a reunir diariamente ou não. Mas não, temos obviamente um oficial de ligação dedicado, quer da Guarda Nacional Republicana, um oficial superior, e temos também um oficial de ligação dedicado da Polícia Judiciária, só para a questão dos incêndios florestais, com quem tratamos os assuntos ao minuto, e este ano já tivemos que o fazer, maiormente, com um conjunto de ignições que fogem um bocadinho ao padrão da normalidade, e, portanto, são com estas pessoas que tratamos diretamente. Pronto, mas para... Não, nunca tive, e se o tivesse, obviamente, teria os canais perfeitamente abertos para fazer essa denúncia.
Muito bem. Nós já sabíamos que já tinha dito isso, mas isto tem que ficar em ata, e foi uma pergunta do PSD. Neste caso, consegue dizer a esta comissão se existiu por parte de algum operador privado de fornecimento de serviços e equipamentos de combate a incêndios a tentativa de obter informação privilegiada junto da NPC, no sentido de saber previamente os valores disponíveis ou o conteúdo dos cadernos de encargo para a contratação de meios e serviços de combate a incêndios?
Não, nunca tive. Não tenho conhecimento.
Muito bem. Na sua opinião, como falou há bocadinho aí dos serviços municipais, de proteção civil, os serviços municipais da proteção civil têm capacidade suficiente para prestar apoio eficaz, tanto ao nível da prevenção como nas operações de combate a incêndios rurais de grandes dimensões?
Serviços Municipais de Proteção Civil. Os Serviços Municipais de Proteção Civil, na Beira Baixa, estão constituídos em todos os municípios, até por força da lei. Mas não têm ainda a plena capacidade para responder, mormente, e tendo em conta a sua questão, à sustentação logística das operações. Não têm. Porque muitos deles são limitados em recursos humanos, em recursos técnicos e naquilo que são as suas valências. E, portanto, os serviços municipais na Beira Baixa precisam de crescer. Precisam de crescer, ter corpo, precisam ter músculo, precisam ter pessoas e recursos técnicos para poderem planear e depois executar quando é preciso. É um pouco isto. Quando me perguntam muitas vezes qual é a sua opinião em relação às unidades locais de proteção civil, não sei se alguém vai colocar esta questão, mas também posso já avançar com a resposta. Eu digo sempre isto. Enquanto o Serviço Municipal de Proteção Civil não for robusto, não tiver técnicos, recursos humanos, capacidade de planeamento, capacidade de intervenção, capacidade de informar, capacidade de mitigar e de planear, não vale a pena, porque estamos a construir, do meu ponto de vista, a casa para o telhado e não para a base. Portanto, julgo que os serviços municipais na Beira Baixa e, provavelmente, aquilo que eu conheço do território, em grande parte do território, precisam de crescer e precisam de ser uma aposta clara por parte dos municípios.
Muito bem, Sr. Comandante, concordo plenamente consigo. Ainda na sua respeita aos Serviços Municipais de Proteção Civil, considera que os planos municipais de emergência e planos operacionais municipais dão resposta adequada às emergências que têm ocorrido e às que poderão vir a ocorrer no futuro?
Os planos municipais de emergência e proteção civil. É uma questão com a qual eu me tenho debatido desde 2023 na Beira Baixa. Porque quando cheguei, muitos deles estavam desatualizados. Portanto, e fora da sua validade. Hoje em dia estão, não estão todos, mas os que não estão, estão já em processo de consulta pública ou em vias de entrar em consulta pública. E, portanto, desse ponto de vista, a situação fica regularizada. E, portanto, essa tem sido uma das questões estratégicas que me perdoou há bocadinho e eu, por lapso, não mencionei. Mas, mais importante que isso, o que eu julgo que é... tem que ser levado em conta, até porque está escrito no plano, são os testes aos planos. Dois em dois anos é mandatório fazerem exercícios LiveX ou CPX para teste do plano. E na beira baixa, que é sobre aquilo que eu posso falar, se calhar na última década, duas décadas, não houve um teste. Mas se calhar isto depois é o espelho do país todo. Tirando algumas situações, não é? Pronto, que são exceção à regra, se fizéssemos uma análise, eu tenho um plano. Boa. O que é que eu faço ao plano? Vou pôr na gaveta. Não testo o plano. Não sei se aquilo que eu tenho inscrito no plano, numa situação real, serve ou não serve. Se é adequado ou se não é adequado. Ou se quando for preciso fazer a revisão, se eu tenho que alterar aquele parágrafo e escrever outro. Nem sei tão pouco se por exemplo, a questão dos necrotérios. Se a questão que eu tenho identificada é para um necrotério provisório, se é adequado ou não. Alguém escreveu lá, foi aprovado, está bem. Mas se eu não testar, se eu não fizer um exercício, como é que eu sei? Das duas, uma. Ou nunca sei, porque nunca vou usar aquilo. Ou então vou usar aquilo numa situação real e depois vou chegar à conclusão, numa situação real, a quente, que aquilo não serve. E tenho que improvisar. E, portanto, para mim, a questão fulcral é ter os planos, sim, até porque isso é mandatório, mas criar uma obrigatoriedade de os testar de acordo com aquilo que está inscrito no próprio plano. Você tem um plano, senão o testo. Há quem diga que, ok, tem uma situação real, é para ativar o plano, conhece o plano, testou o plano, sim, ok, use. Nunca leu o plano, nunca testou, esquece, isso não existe. Faça de acordo com a sua experiência e com a sua qualificação.
É só para agradecer e boa sorte. Obrigado. A sua sorte vai ser a nossa sorte.
Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, que vão dividir o tempo os Srs. Deputados Nuno Simões de Melo e Luís Paulo Fernandes. Para tal, dispõem de 4 minutos. Tomará a palavra inicialmente o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Comandante, bem-vindo. E muito obrigado por toda a sua exposição ao longo desta comissão, que foi, tem sido extremamente esclarecedora. E eu começo já com um desabafo. Eu, ouvindo o Sr. Comandante, fico com a sensação que há uma grande ineficiência do sistema, porque há demasiadas coisas para um simples objetivo, e isso faz-me pensar, isto de facto, pode não haver interesses económicos, mas dá imenso jeito a haver focos, porque alimenta todo esse sistema. Até pode não haver um interesse económico por trás do isqueiro, mas o esquema ineficiente como está leva a que até dá jeito que os fogos existam. Mas não é essa a minha questão. A minha questão tem a ver com uma questão que foi posta pela Sra. Deputada Aida Carvalho. Foi a primeira questão nesta ronda e foi a primeira resposta do Sr. Comandante. Soube se havia, se tinha conhecimento de interesses económicos por trás dos incêndios. E o Sr. Comandante, e vou citar, respondeu: naturalmente que não tive conhecimento. O naturalmente aqui é um advérbio de avaliação. Quer dizer que, como seria de esperar, não tive conhecimento. Mas como seria de esperar, porquê? A minha questão é simples. Consegue garantir, Sr. Comandante, que não há interesses económicos por trás dos incêndios rurais? Muito obrigado, Sr. Comandante. Depois seguirá o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes e felicidades por esta época que poderá vir a ser dura. Muito obrigado.
Muito bem, eu respondi naturalmente, porque nunca tive conhecimento. Agora, se a pergunta, fez-me a pergunta ao contrário. Se eu consigo garantir, obviamente que não. Eu não tenho em mente quantos milhões estão envolvidos em tudo o que informa o dispositivo, mas são muitos milhões de euros, não é? E, portanto, há muita contratação, há aquisição de bens, há um conjunto sem fim de coisas que são pagas e que movimentam muitos milhões de euros. Não consigo garantir-lhe que, perante esta movimentação toda e esta articulação, que não hajam aqui casos. Que eu tenha conhecimento, nunca tive conhecimento de nada. Se o tivesse, como disse há bocadinho, teria denunciado e comunicado às entidades com competência na matéria. Mas não consigo também garantir o contrário, obviamente. Muito obrigado.
Cumprimento o Sr. Comandante Pemes e agradecer-lhe imenso pela forma como hoje, como Comandante, trouxe a esta Comissão o seu conhecimento real de uma das zonas mais fustigadas, a nossa zona natural de Trovão Grande. O Chega tem dois deputados num raio entre a Sertã, Trovão Grande, Proença Nova, tem dois deputados. E também temos o real conhecimento de facto local. E agradecer-lhe imenso a forma como trouxe, sem receios, porque na minha opinião, a maior parte dos comandantes hoje, até agora ouvidos, não tem trazido este conhecimento de causa e o senhor demonstrou o conhecimento. E quando diz que efetivamente a AGIF é igual a nada, é inócua, a pergunta é, reconhece que cerca de 3 a 4 milhões de euros de orçamento por ano são mal gastos?
Peço desculpa. É como digo, do ponto de vista das minhas competências da supressão, eu olhando 2, 3 anos para trás, 4, a AGIF não me acrescentou nada. Nada. Aliás, até lhe posso dizer, comprometeu-me um técnico superior, que é o homem do planeamento, no início em 2023, e penso que as reuniões já vinham de trás, reuniões mensais de planeamento com fichas, objetivos, milhões, fichas, objetivos, e andávamos nisto. E a verdade é que estamos em 2026, não há reuniões, os objetivos são o que são, e os milhões, pronto, para ficaram. Pronto, mas isto estamos a falar um bocadinho da prevenção estrutural. E, portanto, como digo, da prevenção estrutural eu não tenho competência. Do ponto de vista da supressão, aquilo que eu tinha em 2023 é o que eu tenho hoje com as devidas adaptações, quer do ponto de vista de algum encabramento operacional, quer também do ponto de vista estratégico com aquilo que achámos que era necessário corrigir. Agora, pergunta-me assim, então e a AGIF, o que é que interagiu consigo, o que é que lhe deu, o que é que acrescentou? Nada. Não quer dizer que em outras áreas possa ter acrescentado.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Também no meu início ao louvar, também vai de encontro ao louvor e agora compreendo porque foi louvado pelo Sr. Comandante da ANEPS, Duarte Costa, certo? Foi louvado. Conhece o Sr. Comandante, Duarte Costa?
Conheço.
Corresponde o louvor por o Sr. Duarte Costa, corresponde.
Sim,
foi louvado por o Sr. Comandante, certo?
Quando do cessação de funções enquanto Presidente, recebi um louvor do General Duarte Costa, sim.
Então, Sr. Comandante, o que lhe queria perguntar é que o Sr. Duarte Costa disse nesta comissão que suspeitava da cartelização dos meios aéreos. O senhor concorda com a opinião do Sr. Ex-Comandante da ANEPS ou não?
Muito bem. Sr. Deputado, eu ouvi as declarações do Sr. General Duarte da Costa. Aliás, foi pessoa com quem eu servi no Comando Nacional durante 5 anos. Tive a honra de trabalhar enquanto técnico especialista também no gabinete dele, enquanto presidente, e, portanto, sei a forma como ele pensa e no fundo, o seu mindset em relação a esta questão. Ele disse que havia indícios que o sistema pudesse estar cartelizado. Se não estou em erro, foi qualquer coisa assim. Na minha opinião é esta. Nós temos hoje em dia um dispositivo aéreo grande, com muitos meios aéreos. E, portanto, com um conjunto de concursos públicos internacionais para um conjunto de lotes, independentemente se são meios aéreos de área fixa ou meios aéreos de área rotativa. É o que é. Pronto. O que me parece a mim, mas aí também o concurso público é internacional, é que não há, obviamente, capacidade de oferta em Portugal para uma procura tão grande. Pronto. Se isto depois aparecem muitas empresas internacionais a concorrer, aliás, eu julgo, empresas internacionais a concorrer, não, isto não é verdade. Portanto, as empresas acabam por ser todas nacionais, mas eu por acaso também não fiz essa análise, nem fui rever isso, mas provavelmente se formos ver a matrícula das aeronaves que integram o dispositivo, se calhar muitas delas não têm matrícula portuguesa, são matrícula dos restantes países europeus, o que quer dizer que muito provavelmente os meios são alugados. Agora, se está cartelizado ou não, pois essa é uma boa questão que eu não lhe sei responder. Sinceramente não sei responder. Não. Agora, que na minha opinião a procura é muito grande para a capacidade de oferta aqui existente, sim. Que muito provavelmente as empresas que concorrem têm que socorrer dos seus parceiros europeus, sim. Se há cartelização, pois eu isso eu não sei responder. Agora, me parece que há aqui uma procura grande para aquilo que é a oferta cá, sim, também vejo isso, mas isso será para esta área como provavelmente para outras tantas, se calhar da saúde, da educação, nos serviços, porque nós somos um território pronto, com algumas limitações em determinada oferta num conjunto de meios, não é? Basicamente é a forma como eu vejo isso.
Mas o Sr. Comandante, como todos os portugueses, tem conhecimento de vários processos que as autoridades estão a desenvolver acerca da contratação de meios aéreos, não tem?
Certo. Tenho conhecimento daquilo que eu ouço na comunicação social. Não poderia, obviamente, dizer aqui, obviamente, que não, não é? Mas, se me perguntar, mas tem conhecimento de matéria, de facto, de fundo, o que é que se passa, o que é que está em causa? Não, não sei. Só sei, pronto, quando estou em casa e ligo a televisão, e obviamente que em prime time são notícias que aparecem logo.
Sr. Comandante, o Sr. Comandante, na área da Sertã, Trogon Pequeno, onde é que os canadeiros normalmente vão reabastecer ali naquela área de Oleiros, Pantelhosa da Serra, conhece bem, e até Castelo Branco?
Os canadeiros? É? Ok. Os canadeiros basicamente portanto, são aeronaves que estão estacionadas no aeródromo Castelo Branco. Nós usamos de forma recorrente, até porque são meios diferenciados. E se depois também quiser falar um bocadinho sobre isso, podemos também falar. Mas, basicamente, os canadeiros fazem scooping, que é a operação de recolher água em cima da massa d'água. Fazem scooping no cabril com algumas limitações. Portanto, é preciso estar em um conjunto de condições garantidas, porque se não estiver para já na cota máxima, não metem lá água, porque a barragem do Cabril foi construída num desfiladeiro muito pronunciado. E, portanto, os canadeiros têm muita dificuldade. Os canadeiros abastecem com relativa facilidade ali naquela zona, obviamente na beira baixa, na Alfeira Castelo Bode. Portanto, tudo o que é, para quem conhece, Foz da Sertã, Trísio, Lago Azul, já mais em Ferreira do Zezer, Médio Teste, portanto, toda aquela albufeira permite que os canadeiros carreguem água sem ou com quase nenhuma limitação. Depois, mais para cima, carregam sem limitação nenhuma também na albufeira da Marateca, barragem de Santa Águeda em Castelo Branco, não é? Que é aquela logo lá de cima da Lardosa, ou na barragem de Idenha, e depois temos também a parte de todo o Tejo Internacional, onde carregam sem nenhum problema. Quando vamos mais para o outro lado, mais para a raia, carregam em Alcântara, onde também não há nenhum problema em carregar água. No Cabril, os Firebosses já carregam, portanto, são aeronaves mais robustas, com outra capacidade, não tão pesadas, obviamente, portanto, e essas sim não têm grandes limitações, carregam no Cabril, mesmo que esteja fundo, vão lá buscar água, portanto, tem muita potência para sair do desfiladeiro, portanto, carregam sem nenhum problema em quase em todo o sítio no Castelo Bode, e as outras também sem nenhum problema, aquelas que eu mencionei.
O Sr. Comandante emitiu algum relatório, tem conhecimento que o governo anterior, do PS, que licenciou um parque fotovoltaico flutuante nesta barragem de Cabril. A Proteção Civil, o Sr. Comandante, emitiu algum relatório parecer de viabilidade para esse efeito?
Pediram-nos o parecer através da célula de meios aéreos. E nós, obviamente, levantámos a questão do scooping. Portanto, ou estava salvaguardada a questão do scooping, ou então, do nosso ponto de vista operacional, ia ser um retrocesso e íamos perder um ponto de carregamento dos aviões para o combate aos incêndios rurais. Portanto, o nosso parecer aí foi claro. Não é? Foi negativo. Se alguém tivesse ou quisesse avançar com isso, no mínimo o que tinham que garantir era que aquele corredor para os aviões poderem carregar água não ficasse impedido, o que não se verificava inicialmente no projeto inicial. Não sei se houve alterações, do projeto inicial que eu conheci foi esse e o nosso parecer foi desfavorável, negativo.
Pois, Sr. Comandante, foi negativo. Eu moro a cerca de 100 metros da barragem do Cabril. O que é certo é que o negócio das fotovoltaicas e os painéis, a empresa comprou mesmo e avançou. O que é certo é que a partir do ano passado foi viabilizado, por estes motivos mesmo. O senhor disse-nos que linha de alta tensão. O senhor concorda que linhas de alta tensão passem no Pinhal interior?
Essa é uma boa questão. E eu tenho pensado isso muitas vezes nos últimos anos. E tecnicamente admito que não, possa não estar munido de toda a informação para ter uma opinião formal e clara sobre o assunto. E quando assim é, às vezes eu retraio-me um pouco. Mas, de qualquer maneira, vou dar a minha opinião em relação a isto. Julgo que era pertinente, até porque se olharmos para os últimos 10, 15, 20 anos, 30 anos, eu não tenho essa estatística comigo, dos incêndios provocados em áreas florestais por linhas elétricas, porque é comum acontecer, se virmos os relatórios de causas apuradas, há relatos disso. Não sei se em determinados espaços florestais as linhas de condução elétrica, nomeadamente média tensão, se não deviam ser subterrâneas. Não sei. Tenho muitas dúvidas em relação a isto. Da mesma maneira que eu acho, no pós-2017, quando este assunto veio, no fundo, à tona da mesa, ou ficou um bocadinho mais em discussão, que falou-se na fibra óptica, na questão do Ciresp, hoje tem outra resiliência, já tem um satélite, mas que estas infraestruturas mais críticas não pudessem também ser subterrâneas. Aliás, essa questão julgo que veio agora um bocadinho também acima da mesa quando foi a tempestade de Cristina, não é? Porque percebemos que depois a resiliência da distribuição elétrica foi o que foi, não é? Portanto, e tivemos pessoas, dias, semanas, sem energia elétrica, porque também devo dizer que, daquilo que eu vi, não era humanamente possível repor de um dia para o outro e recompor toda a rede de distribuição elétrica, quer em média, quer depois também em baixa. Porque depois de ser reposta toda a média, depois os trabalhos foram direcionados para a baixa tensão, porque era preciso, estava destruído. Agora, em relação à sua questão, julgo que era uma boa questão a abordar, obviamente não em todo o sítio, porque não se justifica, mas todas as linhas elétricas que se sobrepõem, que ultrapassam áreas florestais, que estão dentro da área do período de retorno, julgo que poderia ser uma questão a equacionar, ou pelo menos a pensar numa solução dessas. Porque, por exemplo, se não estou em erro, há alguns países, não em Portugal, que em determinados períodos do verão e sob determinadas condições meteorológicas, há períodos do dia extremamente quentes e secos, inclusive cortam a distribuição de energia elétrica. Não estou a dizer que essa fosse a melhor solução, mas por algum motivo o fazem. Por algum motivo o fazem, não é? Que é para evitar as tais descargas elétricas, não é? Pronto. Mas o que era uma boa questão. Mas, como digo, eu nunca abordei nem aprofundei o assunto, mas o que poderia ser um assunto a abordar no futuro.
Obrigado. Esta pergunta tem que ver, e para terminar, com uma nova linha de alta tensão que vai nascer, ou que está com participação pública, desde a Oliveira do Hospital até Abrantes, passando naquela zona do Pinhal Interior. Senhor Comandante, para terminar, Florestegal, ano passado ardeu mais de 9 hectares, não foi nem Castelo Branco, na propriedade da Florestegal, disse-nos aqui o Presidente, penso que foi ano passado. Se eles fazem manutenção do Pinhal em relação aos privados, como é que foi possível também arder e arder bem? Muito obrigado.
Estava a falar da empresa pública Florestegal. Eu não tenho conhecimento, tenho ardido 9 mil hectares em Castelo Branco. Ah, 9 hectares? Não me sabe. E danha a nova? Pois. Quer dizer, eu não sei responder bem a essa questão. É uma empresa pública que faz gestão. Arderam 9 hectares. É uma área razoável. Pronto, devo-lhe dizer isso. Agora, não consigo contextualizar em que período, agosto, julho, setembro, se estávamos, se tínhamos poucos meios disponíveis para trabalhar, para operar, assim fica um bocadinho mais difícil. Se tínhamos disponibilidade logo de reação no ataque inicial, tivemos com certeza, não é? Poderíamos já estar um bocadinho mais diminuídos, quer do ponto de vista aéreo, quer do ponto de vista terrestre, mas... se pudesse materializar um bocadinho mais, para mim era mais fácil responder. Agora, é um incêndio com 9 hectares. Não, sendo público, estando sujeito à gestão, não é? Não, eu não disse há bocadinho que não arde, o que eu disse é que provavelmente, estando gerido, arderam 9 hectares. Se não tivesse gestão, provavelmente teriam ardido 9 mil ou 900 ou 90. Pronto. É como eu digo, os incêndios, nós não vamos erradicar os incêndios. Porque, independentemente se eles são de origem humana ou natural, pronto, depois entra sempre a questão da negligência ou do dolo, não é? E aqui Julgo que é importante olhar para isto também, daquilo que tem acontecido nos últimos anos, porque há muitas questões que não se conseguindo, mas para mim são de caráter muito duvidoso, por isso que eu disse há bocadinho, tenho sempre a linha aberta com a oficial ligação da Polícia Judiciária e da Guarda Nacional Republicana para estes assuntos. Agora, a questão de fundo é um pouco esta. Ok, esse território, essa parcela, não sabe a totalidade da fração. Se tem 100, 200 hectares, pronto. Basicamente é isso. Agora, a questão, eu vou já acabar, Sra. Presidente. A questão é esta, é que, imagine, estamos a falar de uma propriedade com 90 hectares, ardeu 10%. Ok, se não tivesse gestão, se calhar teria ardido na sua totalidade. Não sei, não consigo materializar porque não consigo identificar o incêndio. Mas, pronto, é o que eu consigo responder, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, Luís Paulo Fernandes. Se quiser depois aprofundar esta pergunta, pode inscrever-se agora na segunda ronda e formalizar e reiterar ou aprofundar essa pergunta. Portanto, está finalizada esta primeira ronda, vamos dar início a uma segunda ronda. Vou, então, ao que me parece, inscrever também o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Portanto, tenho 3 inscrições. Pergunto se mais algum deputado se pretende inscrever? Não. Então, nesta segunda ronda, portanto, cada deputado inscrito terá 2 minutos para formalizar um conjunto de perguntas. Depois, no final de toda esta ronda e de todas estas perguntas, darei novamente a palavra ao Sr. Comandante para responder ao conjunto delas todas. Começarei então pelo Sr. Deputado João Tilly, do Chega. 2 minutos, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comandante Pedro Nunes, eu ouvi atentamente as suas intervenções, mas vou à origem do problema, que esquecem sempre, na minha opinião, de entrarmos na origem do problema. Faço-lhe 3 perguntas sobre a origem do problema. Primeira, sabendo que, 1, a esmagadora maioria das ignições tem mão humana, negligente ou criminosa, 2, conhecendo as investigações e os processos em curso, já aqui falados, com suspeitas de cartelização de centenas de milhões por ano, e 3, associando ao facto de Portugal ser um dos países mais afetados em muitos anos, mesmo o mais afetado, quer pelo número de ignições, quer pela extensão da área ardida, como se podem explicar esses factos, se não por negócios envolvendo os incêndios? Segunda questão. Vou dar-lhe uma série de 6 afirmações e peço-lhe que me diga, por favor, quais são as que são falsas. Primeira, as alterações climáticas não ateiam fogo à floresta. Não são as causas dos incêndios. Verdadeiro ou falso? Segundo, os eucaliptos não ateiam fogo à floresta. Também não são a causa dos incêndios. Terceiro, a falta de ordenamento rural e as monoculturas não ateiam fogo à floresta. Também não são elas a causa dos incêndios. Quarta, também não há o crescimento dos matos e o aumento da carga térmica nos solos que ateiam os fogos. Quinto, o fenómeno do El Niño, que só aparecerá no outono, o El Niño também não ateará fogo à floresta. Sexto, disse e sublinhou que a meteorologia manda nos fogos, mas não os ateia. Não os ateia. Diga-me, por favor, na sua resposta, quais destas 6 afirmações anteriores são falsas. Última questão. É claro que todas estas 6 afirmações são verdadeiras, como é óbvio, mas se quem realmente ateia o fogo à floresta, em mais de 90% dos casos, comprovadamente, é mão humana, desvalorizar ou escamotear esta verdade, que é o que se faz sempre aqui nesta Comissão, é o primeiro passo para que os incêndios se perpetuem todos os anos, em épocas de incêndios sucessivas. Porque se fala dos incêndios como se os incêndios se ateassem por si próprios. Quer dizer, fossem uma inevitabilidade, fossem por mão da natureza, que é incontrolável. Mas não são, Sr. Comandante. Eles são quase todos ateados por mão humana. E se assim é, se queremos evitar os fogos, em vez de os combater, poupando milhares de milhões, por que razão não se vigiam as florestas presencialmente? Temos a proteção civil, os bombeiros, as forças armadas. Temos tanta tecnologia à nossa disposição. E inclusivamente os incêndios à noite e de madrugada. Terminando. Acha mesmo que atirar as culpas para tudo e mais alguma coisa, incluindo o vento, como hoje se falou, exceto para quem realmente ateia aos incêndios, será o caminho para se diminuírem os incêndios em Portugal? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gonçalves, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Comandante, devo dizer-lhe que 98% ou mais concordo com as suas afirmações do que aqui foi dito. Entretanto, não poderia também deixar de lhe dar alguns números que são do seu conhecimento, nomeadamente sobre o reforço dos meios operacionais para a gestão da floresta, que foi feito já com este Governo. 18 bulldozers, 125 viaturas de terreno, 55 viaturas para equipas de sapadores florestais, 285 tratores e alfaias de gestão combustível e mais de 480 equipamentos para os serviços municipais. Isto foi feito agora. Também concordo consigo quando diz que o grande problema, e por isso a designação de fogos rurais, tem a ver muito com o despovoamento que o nosso interior está a ter. E isso é um problema que não é de agora. Aliás, recordo que a noção de interior é uma noção académica do professor Cedas Nunes, que fez essa designação a partir dos anos 60, mas também não lhe vou fazer qualquer tipo de teste americano, dando-lhe logo a resposta, dizer que são todas verdadeiras, mas também não lhe quero levantar estas questões. Se estamos preocupados, e se dizemos só é a ação humana, porquê é que estamos preocupados com as linhas elétricas? Concordo, esses incêndios acontecem. Então, não é, porque não é só por meios de ação humana. E a ação humana é dolosa? Ou é muitas vezes provocada inconscientemente? E para lhe terminar as questões, Sr. Comandante, uma vez que o senhor trabalhou diretamente e foi agraciado pelo general Duarte Costa, foi aqui levantada a questão sobre a cartelização dos meios aéreos, e o senhor veio falar do concurso público internacional. A questão que eu lhe pergunto é esta, porque não estando cá o Sr. General para se defender, o Sr. General, enquanto primeiro responsável, enquanto esteve em atividade, teve conhecimento desta cartelização e não fez nada? Portanto, foi conivente com esta cartelização que lhe estão sempre a perguntar? Esta pergunta que lhe deixo, Sr. Comandante. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, do Chega, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Comandante, a questão foi que o Sr. Presidente da Floresta de Galo, com sede em Figueira dos Vinhos, como sabe, disse aqui que no ano 2025 tinham ardido cerca de 9 hectares no distrito de Castelo Branco. Era só uma questão de perceber, porque efetivamente tem outro tipo de tratamento na Floresta de Galo, dedicam-se mais e tem outro tipo, é uma empresa pública e que, pelos vistos, também ardeu. Sr. Comandante, vou aproveitar já para lhe, mais uma vez, agradecer imenso. Tive imenso orgulho como português da região, nas suas declarações, com vontade de melhorar, de proteger, sem receios, como alguns comandantes aqui talvez possam ter, de perder algum cargo. O senhor, dou-lhes parabéns por isso. Dizê-lo o seguinte, queria também que me respondesse, conhece o senhor engenheiro Nelson Afonso da Várzea dos Cavaleiros, aquele senhor que fez a vida negra aos bombeiros e aos portugueses, que colocou muitos artefactos eletrónicos, o que é que pensa? O que é que pensa acerca de se ter constituído o arguido, o comandante Augusto Arnaud, de Pedrógão Grande? O que é que pensa acerca de sentenças que existem no Tribunal de Oleiros acerca de ganho económico, intenção de vingança e de obter ganho económico? É que elas existem com vontade e está provado aqui em sentença com ganho económico, portanto elas existem. O Sr. Comandante também falou que tinha conhecimento da indústria da transformação de madeiras e, portanto, também lhe queria perguntar se todos os fogos são iguais. É que do conhecimento que tenho, e que o Sr. Comandante também deve ter, o 2017 e alguns, com a velocidade do vento, só ardeu a copa e a madeira ficou praticamente intacta e depois até se conseguiu fazer parques de madeiras. Gostava de saber a sua opinião, se efetivamente os fogos são iguais, depois as consequências colaterais da velocidade do vento também são iguais e se a madeira fica sempre igual ou não. Muito obrigado.
Muito obrigada aos senhores deputados. Dou agora a palavra ao Sr. Comandante Pedro Nunes, para isso, para responder a todo este conjunto de perguntas, foram muitas, terá um tempo indicativo de 8 minutos, mas reforço, é apenas indicativo, porque as perguntas foram muitas e se calhar as respostas também irão ser bastantes e esclarecedoras. Faz favor, Sr. Comandante.
Muito bem. Sra. Presidente, Srs. Deputados, pois foram muitas, efetivamente, eu tive inclusive dificuldade aqui em tomar nota, mas pronto, se eu não responder, pois é só uma questão de me relembrarem que eu terei todo o gosto em responder às perguntas que me colocaram. Começando aqui pela primeira bateria de perguntas, obviamente que estas questões todas são falsas, não é? Pronto, não são as alterações climáticas que causam ignições, não são as monoculturas, não são os matos, não é o El Niño, obviamente que todos sabemos isso, não é? Mas há uma coisa que nós não podemos esquecer em relação a isto. É que não são estes os motivos causadores das ignições, mas são parte dos motivos da propagação dos incêndios para determinadas circunstâncias. Pronto. Isto, acho que aqui não temos grandes dúvidas em relação a isto. Portanto, termos monoculturas não tem mal nenhum. Pronto. É o que eu digo, desde que haja gestão florestal, tudo bem. Depois temos de dividir o nosso espaço. Se o espaço que temos de florestal é para produção, provavelmente teremos de ter monoculturas. Se é para recreio, temos de ter um outro conjunto de infraestruturas. Se é para preservação, outra coisa. Se é para conservação, outra coisa. Isto também é um bocadinho de trabalho que falta fazer no nosso espaço rural. O nosso espaço rural hoje é para quê? É para produção? É tudo produção? É tudo conservação? É tudo proteção? É tudo recreio? É o quê? Precisamos de fazer aqui trabalho de casa, na minha opinião. Obviamente a outros níveis, mas não são estas as condições. Obviamente que, se olharmos para os relatórios que estão, são públicos e são firmados pelas entidades com competência na matéria, não é? E olharmos para as causas dos incêndios, eu vou dar um exemplo. Na Beira Baixa, este ano, recebi hoje de madrugada o relatório, como recebo todas as madrugadas, portanto, o sistema compila e envia. Eu tenho este ano, temos na Beira Baixa um número redondo de ignições, 100. O ano passado, no mesmo momento, tínhamos 24. Tínhamos 24. Este ano temos 100. Está publicado no relatório. Portanto, não é o Comandante Sub-Regional que está a dizer números para o ar. Está no relatório. Portanto, vejam o acréscimo. E se olharmos, janeiro choveu, quase sempre. Fevereiro, idem. Março, portanto, está focado na segunda quinzena de abril e em maio. O que é que isto quer dizer? Há uma coisa. Em geral, veio este assunto, inclusive à reunião do CCOS, que já disse que fazemos todas as quartas-feiras, para podermos reunir e olhar para estes números com a GNR, com a Polícia Judiciária e com o grupo que trabalha, que está constituído, o grupo para a redução das ignições. Porque, efetivamente, nós estamos na Beira Baixa no segundo pior ano da década, número de ignições, segundo pior ano da década, e da área ardida estamos... Não estamos no melhor, não estamos no pior, estamos relativamente confortáveis. No número de edições, não. Portanto, precisamos perceber o que é que aconteceu aqui. Não alterámos a metodologia de classificação das ocorrências, não alterámos nada. Pronto. Mas também para dar nota que dos cerca de 70 incêndios que estão neste momento já investigados, cerca de 60% das causas apuradas estão relacionadas com causa negligente de uso do fogo. Pronto. Depois, se não estou em erro, eu não consultei a percentagem, o incendiarismo ronda os 10%. Aqui o grande problema é que, quando olharmos para os dados anuais dos últimos anos, vamos ver que, muito provavelmente, o incendiarismo aparece nos dias em que não pode aparecer ou não devia aparecer do ponto de vista meteorológico. São nos dias de maior expressão meteorológica em que é muito mais difícil apagarmos e trabalharmos os incêndios. Porque, vamos ver, estes incêndios que nós temos, 60% do uso do fogo, a área ardida é residual. É a causa. Provavelmente alguém usou o fogo para queimar os resíduos agrícolas ou os resíduos florestais. Isto é o trabalho do mundo rural. As pessoas no mundo rural precisam muitas vezes usar o fogo para queima de sobrantes. Não vamos imaginar noutro local do país que isto não acontece. Acontece, as pessoas precisam. Isto é ancestral. E as pessoas que trabalham no mundo rural precisam de usar o fogo para muitas coisas. A minha área não é de pastorícia, não é? Portanto, a Beira Baixa é uma área de produção florestal. Mas se calhar há outras zonas do país em que os pastores precisam de usar o fogo porque senão os animais ou comem mal ou não têm o que comer, basicamente é isto. Mas isto são outras questões. Obviamente que o Sr. Deputado também falou da questão da piromania e, obviamente, o município de Sertã também foi relatado, não é? Durante 4, 5, 6 anos, nem sei agora precisar, a Sertã sofreu, o município de Sertã e os municípios adjacentes, Vila do Rei, Proença e Oleiros, portanto é preciso também dizer isto, foi alvo de uma pessoa que desenvolveu uma técnica de incendiarismo que foi publicitada com engenhos eletrónicos e pronto, penso que era essa a questão que colocou, não é? Pronto, demorou uns anos até ser, no fundo, identificado e depois, enfim, submetido a tribunal, onde está ainda neste momento detido, não é? Mas este indivíduo provavelmente queimou 50, 60, 70, 100 mil hectares, não sei precisar o número, não é? Portanto, provocou um dano imenso à região do Pinhal Interior Sul. E, portanto, este sim é um caso claro de dolo, de incendiarismo. Não, aqui não podemos olhar para as coisas de outra maneira. Depois, veio também a questão do Sr. General Duarte Costa. Pronto, ele disse o que disse da cartelização. Obviamente que hoje também o processo de centralização, de contratualização dos meios aéreos não está na esfera da ANEPS. Provavelmente ele terá também dito isso, não é? Portanto, está centralizado desde 2017 na Força Aérea Portuguesa. Portanto, só eles têm toda essa competência, essa gestão. Pronto, mas se ele tinha efetivamente indícios e não disse, pronto, é uma questão só ele poderá responder. Eu não posso obviamente responder para a boca do Sr. General, como compreendo, não é? Pronto, não sei se deixei alguma questão que me tenham colocado e eu não tenha respondido. Se tivermos nesse caso, estou a só relembrar-me que eu estarei na disposição de responder, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Está encerrada esta audição. Resta-me agradecer ao Sr. Comandante a sua disponibilidade e, obviamente, ficam registadas as respostas. Se houver mais alguma dúvida, alguma questão, certamente da parte dos grupos parlamentares farão chegar esse pedido e enviaremos. Mas, para já, damos por encerrada esta audição e agradecer a sua presença e disponibilidade. Muito obrigada.
Obrigado, respondia.
Aos senhores deputados, de informar, fazemos apenas uma mínima pausa de 5 minutinhos apenas também para que o senhor comandante possa levantar e se preparar então o segundo depoente que vamos ouvir. Portanto, uma pausa muito curtinha.